Para começar o episódio de hoje, eu preciso te dizer algumas coisas, tá? E aqui, eu fico pensando muito se eu te falo a parte boa ou a parte ruim primeiro. Bom, eu vou começar com a parte ruim logo, tá? Seguinte, o episódio de hoje, que tá saindo nessa sexta-feira, ele é o penúltimo episódio da nossa terceira temporada. Pois é, isso significa que daqui a 15 dias, essa temporada que começou lá em junho vai se despedindo de você. Agora, sobre a parte boa. A parte boa é que o tema do episódio de hoje foi discutido e pensado também em uma das lives que eu faço com os apoiadores e apoiadoras do podcast. Então, tem uma galera que me ajudou a pensar quais seriam os tópicos, qual seria a abordagem, enfim. Esse episódio foi pensado em conjunto e eu acho que você vai gostar dele. E eu preciso te falar aqui que eu pensei na hora de começar a montar o roteiro, na hora de começar a gravar também, eu comecei a pensar em muitas formas de como eu poderia te contar o início dessa história, o início desse tema de hoje. Mas no fim, tem um comecinho que eu acho que é um dos meus favoritos, e eu vou te contar agora. Eu não lembro que dia era, nem mesmo o horário. Eu não sei ali mais ou menos quantos anos eu tinha nessa época, mas eu sei que eu era criança. Bem criança. O terreiro tava em festa. Era dia de casamento. Nessa época, eu não sabia o que era um casamento. Mas eu fiquei feliz ali, vendo todo mundo correndo de lá pra cá, com um sorriso no rosto. E também todo mundo tava de branco. Menos eu e uma menina que tinha, sei lá, a mesma idade que a minha naquela época. Ela usava uma roupa que na época eu jamais fazia ideia, mas representava ali em Ansan. E pra mim, me deram uma roupa marrom, dois machados e uma coisa pra colocar na cabeça, que eu não sei se era um pano ou uma coroa, enfim. A única coisa que eu sei é que essa roupa marrom que me deram tava pinicando muito, mas muito mesmo. E não teve jeito. A minha mãe tava ali e fez eu usar. É Xangô e Yansan juntos. São os daminhos. Foi o que eu ouvi de alguém ali que tava passando naquela hora. E aí, depois de ficar incomodado com aquela roupa que mais pinicava do que tudo, me colocaram pra entrar junto com dois adultos. E aí eu pensei comigo assim, deve ser o noivo e a noiva de tudo isso aqui que tá rolando, né? Na época eu não sabia o que era noivo nem noiva, mas como eles estavam com uma roupa diferente, eu pensei que a festa então era pra eles, né? E eu tava certo. Não sei se a menina, que tava ali vestida de Yansan, acabou pensando a mesma coisa. Mas ela tava curtindo tudo aquilo, na maior alegria. E eu, com o tempo, comecei a curtir também. A roupa de Xangô já não pinicava mais. E até que eu gostei dos dois machados. Nessa época, eu não fazia ideia de quem era Xangô. Mas eu pensei comigo, acho que ele deve ser gente boa. Essa pequena história, bem pequena mesmo, que eu acabei te contando, na verdade é uma das minhas primeiras lembranças enquanto uma criança de terreiro. Criança de terreiro. Quem nunca foi até um terreiro e encontrou pelo menos uma criança por lá? Seja na assistência ou dentro ali daquela comunidade. As nossas crianças estão por aí, ocupando esse espaço. E isso é motivo de orgulho para alguns e intolerância, racismo religioso para outros. Falar sobre crianças de terreiro nos leva a muitas encruzilhadas, ou seja, a muitas possibilidades. E sobre esse tema, eu penso um monte de coisas. Eu penso justamente na continuidade de um terreiro com as suas tradições. Eu penso na alegria que uma criança traz quando tá ali proseando com preto velho. Mas eu também penso na dor de muitas mães que perdem a guarda dos seus filhos, vítimas do racismo religioso. Eu sou Matheus Salustiano e falo sobre os futuros ancestrais em mais um episódio do UmbandaCast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Oi, tudo bem? Graças aos ouvintes que contribuem mensalmente com a quantia que podem, a cada 15 dias tem episódio novo por aqui. Por isso, se você quer que o UmbandaCast continue e também melhore cada vez mais, apoie o podcast. É importante demais dizer também que quem apoia esse projeto recebe recompensas, como, por exemplo, a nossa newsletter, participa também de lives exclusivas e, além disso, fica sabendo de tudo o que acontece por aqui. Você pode apoiar o podcast pelo Pix, por exemplo, através da nossa chave contato.umbandacast@gmail.com. Ou também acessar o site apoia.se/umbandacast. E a gente tá no PicPay também, é só buscar pelo @UmbandaCast. Todas essas informações que eu falei agora, você confere aqui na descrição do episódio, tá? Junto também com o nome de todas as apoiadoras e apoiadores que mantêm o podcast de pé. E claro, se agora você não consegue apoiar financeiramente o podcast, a sua contribuição, ouvindo, divulgando pros amigos e também seguindo o feed ali no tocador que você escuta os nossos episódios, também é importante demais. Agora, depois desse recado rapidinho, vamos pro tema do episódio de hoje. Esse é o Adam. Ele tem só um ano de idade e é o entrevistado mais novo aqui do UmbandaCast. O Adam é uma criança de terreiro e ninguém melhor do que ele para participar do episódio de hoje. Mas como o Adam tá muito ocupado por aí, descobrindo tudo que tem nesse mundo que a gente vive, eu conversei com a pessoa que mais conhece o Adam dentro e fora do terreiro.
Bom, meu nome é Nayara Carvalho, eu tenho 29 anos, tô na Umbanda há 20 anos, há mais de 20 anos, né? E eu sou tatuadora, também sou ilustradora, eu tô por trás do Umbandazine, que é um perfil de livretos com temas umbandistas, né?
Essa, que já se apresentou pra você, é a Nayara Carvalho, a mãe do Adam.
Inicialmente tem uma edição lançada, que eu fiz durante a minha gestação, sobre Oxalá. Ainda pretendo lançar aí outros zines ano que vem, agora que meu bebê já tá com um ano e pouquinho. Tô começando a ter um tempinho a mais, né, pra poder me dedicar a esse projeto. E é isso.
Bom, e eu não sei se você pegou o gancho ali do que a Nayara disse agora há pouco, mas ela me contou, na entrevista, que ela vivencia a Umbanda por mais de 20 anos. E quando ela falou isso, eu até arregalei o meu olho na hora. Pena que não dá pra te mostrar, não consegui gravar esse nosso papo. Mas é claro que eu quis saber um pouco sobre a história da Nayara na religião. E a história dela não começa dentro de um terreiro de Umbanda. Acho que talvez você deve ter pensado nisso, né? Na verdade, a história dela começa em uma outra religião.
Quando eu era bem criança, eu cheguei a frequentar a Igreja Católica. E eu sempre fui muito questionadora, assim, e quando eu entrei em contato com vários dogmas, várias coisas que não podiam ser questionadas, várias regrinhas, eu não me encaixei naquilo e já não quis mais frequentar, não gostei. Aí, meus pais são separados, né? E aí, o meu pai, ele ia na igreja evangélica com a minha madrasta, e aí eu decidi e conhecer também a igreja evangélica, adorei as músicas, nossa, me arrumar para ir para a igreja, escolinha dominical, sabe?
Mas aí?
Quando chegou na escolinha dominical, novamente, eu ia questionar, porque eu tinha uma Bíblia ilustrada, e aí eu ficava lendo e várias perguntas na cabeça, aí eu falei, não, na escolinha dominical eu vou tirar essas dúvidas. E aí quando eu trazia essas dúvidas, todo mundo ficava, não, não pode perguntar isso não se questiona, isso não sei o quê. E aí eu fiquei, gente, como assim? Também não me encaixei 100%, achava divertido, mais por causa das crianças e o ambiente, mas a doutrina já não fez muito sentido para mim. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe, que não tinha uma religião muito definida, começou a conhecer alguns terreiros de Umbanda, começou a gostar muito, decidiu entrar para uma casa, e aí eu comecei a visitar o terreiro que ela fazia parte.
Então, rolou algo que acontece demais com as crianças de terreiro, que é justamente estarem nesse espaço por conta dos seus pais, que trabalham ali na casa e muitas vezes não têm com quem deixar o filho.
Como eu era criança e os meus pais, eles ficavam na gira, então eu ficava na gira também. Eu não tinha nenhuma obrigação, assim, mas eu circulava na gira. E eu lembro de me sentir em casa, assim, eu ia em todos os cômodos, eu estava em todas as festas, as homenagens, e eu ficava igual criança mesmo, ajudando o que dá, fazendo uma bagunça, e eu tentava ajudar os cambones, queria fazer as coisas, né?
Mas aí, aconteceu uma reviravolta na vida dos pais dela.
Os meus pais, junto com mais dois amigos, aliás, eu falo meus pais porque minha mãe casou de novo com meu padrasto, e eu chamo a padrasta de pai também. Então, várias vezes eu vou falar meus pais em relação à Umbanda, mas é minha mãe e meu padrasto, né? Então, assim, meus pais, eles juntaram com mais dois amigos que eles já não estavam se encaixando muito no terreiro em que eles estavam. Era um terreiro que se intitulava um primado de Umbanda. E aí eles começaram a estudar algumas coisas e tal, e não foi aceito. E aí eles decidiram buscar um outro terreiro. E nessa busca, eles não encontraram nenhum local que eles ficassem 100% felizes em estar ali na gira. Aí começou a vir na cabeça da minha mãe, na mente da minha mãe, que uma possível solução seria eles abrirem uma casa. Eles se reuniram. Minha mãe já tinha um espaço numa edícula, que ela tinha um congazinho, que era onde ela fazia alguns trabalhinhos lá e tal. Não de incorporação, né? Oferendas e tudo mais. Tinha um atabaque, que meu pai ele é ogã, né? Então a gente sempre tinha um quartinho da macumba.
Então, os pais da Nayara, junto com outros dois amigos, tiveram uma ideia.
Decidiram trazer os guias de coroa, né, os guias de frente e tudo mais, para perguntar se eles estavam loucos ou se era isso mesmo que estava vindo na cabeça ali de abrir uma casa, né, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí incorporou seu Pena Branca.
Um caboclo.
E ele falou, se apresentou e falou que ele tinha a missão de abrir uma casa. E que ele não pôde concluir essa missão, ele não explicou pra gente o que aconteceu com o médium dele, mas que ele queria muito abrir essa casa aqui na Terra, e ele encontrou esse grupo de pessoas que também estavam dispostas, e aí ele sugeriu, ele falou assim, que não era a missão deles inicialmente, mas que se eles quisessem assumir essa responsabilidade, que o Pena Branca se uniria aos quatro e abriríamos uma casa. E que eles teriam uma semana para pensar, porque uma vez aberta, tem essa responsabilidade, não pode ficar abrindo e fechando casa assim, né? E tudo mais, teria que ser um comprometimento mesmo.
Depois, então, do prazo de uma semana para pensar, os pais da Nayara decidiram abrir o seu próprio terreiro junto com seus amigos e o caboclo Pena Branca. A Nayara, que estava no meio de toda essa história aí, se tornou, então, a primeira filha de santo da casa. E há mais de 10 anos, a comunidade de terreiro, que ela faz parte, continua tocando os seus trabalhos.
Foi nela que eu realmente quis entrar como filha da casa e fui batizada e tudo mais. E foi ali que eu me entendi como uma parte mesmo do terreiro e como uma pessoa, uma mulher de Umbanda mesmo.
Depois de conhecer o início da Nayara dentro da Umbanda, eu quis saber um pouco mais sobre como que foi esse movimento, né? Após a entrada dela na religião e também o que mudou de lá pra cá.
Tô aí há 20 anos e cada vez me aproximando mais da Umbanda, redescobrindo. A Umbanda é um universo que não se esgota. Nunca, assim. Hoje eu tô focada muito mais em conhecer essa Umbanda afrodiaspórica, né? Porque inicialmente eu tive um contato com a Umbanda como sendo 100% brasileira, nascida através de Zélio, né? E fez muito sentido para mim durante muitos anos. Mas hoje, quando eu entrei em contato com a história da Umbanda antes de Zélio, essa cultura banto e toda a parte histórica por trás disso, né? Fez muito mais sentido, assim, e eu falo que eu renovei os meus laços com a Umbanda e eu percebi o quanto os guias sempre foram afrodiaspóricos. A nossa mente que estava colonizada, a nossa mente que estava naquele quadradinho, né?
E aí?
Durante a minha adolescência, esse discurso mais embranquecido da Umbanda me ajudou a ser aceita. Eu falo, né? Porque quando eu ia falar sobre Umbanda, juntava uma galera da escola em volta. E aí eu ficava tirando a dúvida de todo mundo, conversando sobre isso. E esse assunto, ele torna a Umbanda mais leve, né? Tipo, essa vertente torna a Umbanda mais aceitável, né? Para todos, mais palatável e tudo mais. Então, durante muitos anos, eu usei esse discurso e eu gostava da história do Zélio, porque ela era muito bem aceita. Depois, ela parou de fazer sentido para mim, assim. Eu comecei a questionar, voltou aquela criança que fica questionando. E aí hoje eu vejo que a Umbanda, ela pode ser ainda mais incrível do que eu podia imaginar, assim.
E Nayara, como que foi ser uma criança ali dentro de uma comunidade de terreiro?
Inicialmente, eu lembro perfeitamente, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Eu ficava sentada olhando os guias incorporando lá e pensando, gente, será que são atores? Eu lembro exatamente desse diálogo passando na minha cabeça. Aí eu falei assim, não, acho que é verdade, acho que tem espírito mesmo ali e eu quero conversar com eles. E aí eu entrei pra gira, conversava com os guias, saía super bem. Aí comecei a pedir pra ficar na gira. Adorava o som da tabaque, os pontos, também me divertia muito. Não tinha muitas crianças quando eu entrei para Umbanda, assim, na gira, mas eu me encantava do mesmo jeito, assim, era um ambiente muito lúdico para mim, assim, né? E depois disso, ixi, aconteceu tanta coisa.
E realmente acontece muita coisa dentro de um terreiro quando você é criança. Além daquela lembrança de daminho de honra lá no casamento na Macumba, eu me lembro também que eu, quando criança, eu adorava conversar com os guias e principalmente ganhar alguns presentes que eles me davam. Era o preto velho que dava arruda para botar debaixo do travesseiro, era a fita que o marinheiro colocava no meu braço direito, a bala que o Erê jogava para cima quando tinha festa, enfim. Muitos outros presentes que, até hoje, eu aqui no auge dos meus 23, eu ainda ganho. Durante a vivência de terreiro da Nayara enquanto ela era ali uma criança, todas as práticas e ritos sempre aconteceram para ela da forma mais natural possível. Foi o dia a dia, vestindo branco, sujando o pé no chão e pedindo a bênção aos pretos velhos, que ela foi aprendendo. Tempos depois, a Nayara decidiu ensinar.
Eu acho que há uns 5 anos atrás ou mais, sou perdidíssima no tempo, gente, mas é isso. Me veio muito forte que eu teria que acolher as crianças do terreiro e passar um pouco sobre quem são os guias, quem são os orixás e o que está acontecendo na gíria, porque era um tempo que o terreiro estava com muitas crianças, assim, né? Muitas que eu digo, umas 5 a 10 crianças toda a gíria, tanto na assistência quanto dentro da gíria. E as crianças ficavam brincando e tudo mais, mas elas tinham interesse em cambonar, em pegar as coisas, em ajudar, em entender, elas ajoelhavam. Então, eu assumi essa responsabilidade junto ao Sopena Branca, eu pedi, conversei com ele, ele falou que seria isso mesmo. Minto, na verdade, eu tava na minha cabeça, e aí numa gira ele falou que precisaria de uma filha para cuidar, ou filho, para cuidar das crianças. Daí eu levantei a mão e falei, ai, tá na semana inteira na minha cabeça isso, sou eu. E aí eu toda gira, tinha um momento da gira, que eu pegava as crianças, a gente ia para um outro quartinho e fazia uma roda mesmo de conversa sobre os trabalhos, sobre Umbanda, sobre os guias. E era muito interessante porque eu abria primeiro perguntas para eles. Tipo, o que, que vocês entendem sobre o que está acontecendo no trabalho? Né? O que, que é Umbanda para vocês? O que, que é Deus para vocês? Então, primeiro eu quis conhecer o que estava na cabecinha deles.
E isso é uma coisa muito da Umbanda.
Essa coisa de roda, de troca, de conversa, de historinha, de música, né? Então, a gente trabalhava pontos de Umbanda, a gente cantava, depois a gente pensava sobre os pontos, eu levava desenho de orixá para eles pintarem, e aí eles iam entendendo as cores dos orixás, por causa da cor da roupa deles e tudo mais. Aí cada aulinha, cada gira, eu trazia um tema e um orixá. Então a gente falava sobre sincretismo, e sempre ouvindo muito, não nesse sistema de escola que o professor vai lá na frente, e ele fala, ó, é isso, isso e isso. Acabou. Anotem, estudem que vai ter prova. Não era isso, sabe? Era uma coisa muito assim de contar quem é Oxalá, quem é Oxum. E aí eles trazem também a visão deles. E aí a gente dava risada. E tinha muita brincadeira. E aí eu também trazia alguns assuntos polêmicos também. Por exemplo, as pessoas da sua escola sabem que você é um bandista? Como foi isso? Então, nossa, era muito intenso, era muito profundo, tinham conversas muito legais. As crianças, se você se abre para aprender com elas, você vira uma pessoa muito melhor, assim. Agora, se você coloca naquele lugar que eu sou adulto inteligente, sabedor e vou passar o conhecimento, e a criança tem que sentar, ouvir e me respeitar, não tem tanta conexão e eu acho que se distancia do que é Umbanda hoje para mim, sabe?
E se distancia também da importância da criança para as comunidades de terreiro. E fazendo um gancho com o último episódio publicado, o Renzo Carvalho contou aqui para você, no UmbandaCast, que a criança, ela é o próprio princípio de continuidade em um terreiro. Então, para reverenciar os ancestrais e manter vivas as práticas de uma comunidade de terreiro, você precisa ter descendentes. Você precisa ter ali a criança correndo de um lado para o outro no terreiro.
Eu não ficava cheia de dedos, eu explicava exatamente o que era. E aí eles vinham com perguntas e a gente ia trabalhando essas perguntas. E eles aprendiam assim muito rápido. Era muito rápido, tanto que depois eu tive que interromper essas aulas por causa de faculdade, eu fazia faculdade, trabalhava, TCC, essas coisas, acabei me afastando. E aí eu falei assim, não, mas as crianças vão me ajudar a firmar o congá, todo o trabalho. Então elas vão saber pelo menos a cor de vela, o nome dos orixás e ativar um congá. E eles sabiam tudo. Eu falei, gente, isso nem uma vez. E eles já iam lá pegar uma vela certa, já sabia como é que fazia a saudação e tudo mais. Então, assim, é um presente poder falar sobre Umbanda com criança de uma forma muito tranquila, muito aberta. Não coloquei nada mascarando, não. É espírito, vem trazer a mensagem, vem conversar. E eles adoram, eles ficam encantados.
Bom, Nayara, não tem como falar, né, sobre o tema do episódio de hoje sem pensar no Adam, que é uma criança que atualmente se encontra, né, dentro de uma comunidade de terreiro. Eu queria então saber como que você se sente com ele frequentando esse espaço.
Bom, o que eu mais gostava da minha infância enquanto a religião era a permissão de poder ir em outras religiões. Então, como eu era essa criança que eu que quero decidir as coisas, eu adorava isso de poder frequentar uma igreja católica, uma igreja evangélica, um terreiro, e pensando sobre eles, e perguntando o tempo inteiro, até eu realmente formar o que faz sentido para mim. E é isso que eu quero oferecer para o meu filho. Eu estou criando ele para ser um ser pensante, questionador, ativo. E eu quero mesmo que ele se encontre, né? Hoje eu tô oferecendo o ambiente em que eu frequento. A Umbanda tá em todos os dias, em todos os momentos. Então, assim, é a realidade que eu vivo e ele tá inserido nela. Mas se futuramente ele quiser realmente visitar outras religiões e questionar e se entender, eu quero poder proporcionar isso para ele também. Então, acho que é isso que eu vou levar, assim, do que os meus pais fizeram comigo, que eu vou levar para o meu maternar também. Acho que vai ser interessante para ele se desenvolver como pessoa.
E ter pais que levam os seus filhos para o terreiro é algo que acontece muito. Eu lembro sempre da minha mãe me contando as histórias dela me levando em vários terreiros aqui de São Paulo que ela já trabalhou. E isso muito, muito tempo antes dela abrir o Flores de Aruanda. Hoje, essa é a realidade da Nayara e do seu filho, o Adam, que daqui uns anos também vai escutar os episódios do podcast e vai saber que um dia ele teve uma menção aqui.
Eu não sei se meu filho vai ser um bandista para sempre, mas hoje ele tá tendo a vida dele potencializada o tempo todo, toda semana, nas giras, a cada banho de erva, a cada espada de São Jorge embaixo do colchão, a cada chazinho. Eu sei que a experiência dele aqui na Terra está sendo muito melhor ele estando dentro de um terreiro. E o fato dele poder ter um ambiente onde ele possa... Gente, se vocês verem meu filho no terreiro, é a casa dele, entendeu? Ele corre para todos os lados, ele vai no colo dos guias. O baiano vem em terra dançar, ele vai dançar com o baiano, ele tem um ano. Então, assim, ele se diverte, ele é criança. Entendeu? Muitas vezes as pessoas que são de fora, às vezes acham que a gente coloca a criança para ser adulto lá dentro e ter responsabilidade de adulto. Mas não, eles se acabam com o som do atabaque. Eu lembro do Adam ter o quê? 6 meses e tocava o atabaque, ele já queria se mexer no meu colo, eu ficava doido e começava a rir. Então, assim, é uma coisa que... não tem explicação, sabe? Então, assim, essa realidade do terreiro, ele realmente abraça a criança, ajuda em todas as fases de vida dela, né? E também tem esse peso, né? De, ai, você vai colocar uma criança na religião, meu Deus, gente. Nada é para sempre, não é uma sentença, não vou obrigar, ele não tá preso, não tá amarrado no terreiro, né? E é uma casa que eu confio muito. E até essa semana eu comentei, né? Muitas vezes a gente vai chegar um momento que eu não vou ter com quem deixar o meu filho e vou ter que levar ele pra gira, ele querendo ou não, por um período, né? Mas quantas mães não fazem isso com o filho na igreja? Às vezes o filho não quer ir pra igreja, quer jogar videogame. Ele fala, não, mas você não pode ficar sozinho, tem que ir pra lá, é 2 horinhas rapidinho de estar em casa. Então eu tirei esse peso de, nossa, meu Deus... É, porque esse peso é colocado nas nossas costas, né? Porque esse peso não existe para quem é católico, para quem é evangélico, né? Enfim. Então, eu vou levar meu filho se eu não tiver com quem deixar mesmo. Mas eu vou sempre fazer de tudo para eles ter prazer em estar lá. E não só eu, lá é uma comunidade de terreiro. Então, assim, meu filho, ele vai no colo de todo mundo... Todo mundo cuida dele, todo mundo brinca com ele, todo mundo sana todas as necessidades que ele apresenta durante a gira. Então, é um ambiente que ele é abraçado, é uma família mesmo.
Eu acho que é legal a gente falar de como pode se ter uma infância feliz dentro do candomblé. Essa fala é do Victor Gaia, iniciado para Oxum, no candomblé Quetu, aos 13 anos de idade. E é com essa fala que a reportagem Pequenos Futuros Ancestrais começa. A reportagem foi produzida pelo Datalab, um laboratório de dados e narrativas composto por jovens moradores de territórios populares. Publicada em outubro desse ano, a reportagem Pequenos Futuros Ancestrais trouxe o relato de 4 pessoas que passaram pela iniciação infantil no candomblé em situações diferentes, mas que mantém uma opinião em comum. A opinião de que as religiões de matriz africana são lugar de criança feliz. Além disso, o Datalab trouxe o impacto do racismo religioso na vida dessas crianças. Mesmo com o artigo 16 da Lei 8.069, que assegura o direito ao culto religioso.
É um projeto histórico mesmo para tentar acabar, tentar diminuir, tentar menosprezar. Enfim, as crianças de terreiro, elas precisam dessas informações, essas orientações, quanto... ao que está acontecendo na gira, para que quando elas forem questionadas, apontadas, ridicularizadas, elas possam ter a oportunidade de saber quem elas são, o porquê que ela está pisando naquele chão, porquê que ela gosta daquilo, porquê que aquilo faz sentido para elas, e que aquela pessoa que está tentando atingir não deve ter tanta importância. E se caso ela se sente ferida por aquelas palavras, ou às vezes até, né, alguma atitude, ela vai ter o terreiro para conversar, para se abrir, para buscar axé, para buscar proteção, entendeu? Se ela souber do que onde ela está, o que, que ela está fazendo, o porquê, se ela tem afeto naquele espaço, muda toda a realidade dela, entendeu? Numa escola, em qualquer ambiente que ela frequente, porque não dá para a gente colocar os nossos filhos em bolhas. A gente tem que ensinar ele a viver em sociedade. E na sociedade, principalmente no Brasil, né, que é na nossa realidade, vai ter muito racismo religioso. E a gente tem que falar sobre isso. Quando eu falava com as crianças no terreiro, a gente tinha essas pautas, porque são importantes, elas são reais. Não adianta a gente fingir que elas não existem. Principalmente, realmente, as crianças negras de terreiro sofrem muito mais racismo religioso do que as crianças brancas.
E o racismo religioso não atinge apenas as nossas crianças de terreiro. Como bem lembrou a reportagem do Datalab, em agosto de 2020, na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, uma mãe perdeu a guarda da filha de 12 anos para a avó materna, após a mãe iniciá-la no candomblé.
A ação foi movida pelo Conselho Tutelar de Araçatuba, no interior de São Paulo, que recebeu denúncias de maus tratos e abuso sexual. Uma delas feita pela avó da menina, que é evangélica. No dia 23
de... Em janeiro de 2021, a história se repetiu, dessa vez em Campinas, quando o Ministério Público denunciou uma mãe por lesão corporal após a passagem da criança por uma ritualística do candomblé. Só em julho, a mãe foi absolvida pela justiça. Diante desse cenário, o medo de perder a guarda do Adam já passou algumas vezes pela cabeça da Nayara, que busca a cada dia mais e mais formas de se proteger legalmente.
Eu tô num recorte que a minha casa inteira, minha família que vive comigo, são todos da Umbanda. E isso me fortalece muito. Porque se fosse só eu da Umbanda, tirar ele todo sábado de casa e levar pro terreiro, talvez fosse um empecilho muito maior. Mas eu sou mãe solo, né? E o pai do meu filho, ele não é de nenhuma religião. Só que até hoje a gente não teve nenhum impasse quanto a isso. Ele me conheceu um bandista, ele conhece as minhas práticas, ele já foi uma vez no terreiro. E ele até hoje respeitou todos os momentos, né? Porém, né? Salve a malandragem, eu sempre me preparo para o que pode vir aí na frente, né? E eu me orientei com outras mães também. Aliás, mulheres, se juntem a outras mulheres que vivem a mesma realidade de vocês, é incrível, é potente, né? Ouçam, troquem. Eu entrei em vários grupos de mãe solo e foi, assim, sensacional. E aí, o que, que eu consegui? Eu, no caso, no meu recorte, eu tive que interromper os meus trabalhos, né, como tatuadora. Eu fiquei com receio de pegar Covid, né, na gestação e tudo mais. Decidi me afastar. E aí, depois que ele nasceu, eu não consegui tempo para tatuar, porque eu não tenho com quem deixar, porque todo mundo aqui em casa trabalha. Então, eu estou há 2 anos sem renda. Aí, o que acontece nesse sentido? Eu queria muito uma documentação de guarda, pensão, tudo mais, né? Visitação.
O que pode ser, muitas vezes, caro para quem não tem nenhum tipo de renda.
Só que, mais uma vez, aí a malandragem presente nas nossas vidas. Eu fui me articulando, fui conversando, fui indo atrás, né, dos caminhos ali, né? E surgiu uma amiga da minha mãe, que trabalhou com ela muitos anos atrás, que falou, Nayara, eu faço para você só pelo custo, valor de custo mesmo. E vamos fazer essa documentação, vem aqui tal dia. E aí eu falei, nossa, axé, né? Eu falei, eu desacreditei. Mas Umbanda é isso. A gente sabe, quem vive Umbanda sabe que quando parece que é impossível, sempre vai ter um caminhozinho escondido ali que os guias vão orientando e vão abrindo esse caminho, essa clareira para a gente passar, né?
E assim, a Nayara conseguiu toda a documentação e uma forma de se sentir segura.
Eu ouvi relatos de amigas que o pai veio visitar e aí levou a criança e não trouxe mais. E falou assim, se você quiser seu filho, você vai ter que ir na justiça. E por elas não terem essa documentação, não dá para entrar como sequestro. Eu já posso fazer isso, eu já posso acionar a polícia e falar, ó, o pai da criança sequestrou o meu filho, porque tem as datas de visitação, tudo delimitado. Então, já me assegura muito, ele também não pode ir para longe, várias coisas, né, sem minha autorização. No caso, ele pode sim chegar a questionar essa coisa religiosa e querer tirar a guarda, né, entrar num processo jurídico para poder mudar essa documentação.
Mas aí...
Tem graças, né... Os orixás têm um grupo maravilhoso que surgiu há pouco tempo, chamado Terreiro Resiste. E eles têm um corpo jurídico para orientar e direcionar justamente causas que fecham esses caminhos de intolerância religiosa, racismo religioso. E com certeza vai ser uma saída caso algo do tipo aconteça. Então sim, as mães de terreiro sempre estão pensando que isso pode acontecer o tempo inteiro. E a gente tem que ir se armando, a gente tem que ir prevendo algumas coisas, né? Conversando com outras mães, a gente consegue prever de uma forma melhor. Porque eu confesso que eu ficava assim, não, gente, ele nunca vai fazer isso, né? E aí você ouve outras mulheres falando, Nayara, o pai do meu filho também nunca imaginei que ele ia fazer uma coisa dessa. Você não olha para a cara de uma pessoa e acha que ele vai pegar o seu filho e sumir, entendeu? Ou vai pegar o seu filho e denunciar você porque você está levando ele num terreiro. Então a gente não tem que questionar a bondade ou a maldade de alguém. A gente tem que se preparar, a gente tem... que ali se articulando para estar sempre um passo à frente. E isso traz uma tranquilidade também, né?
Falar sobre as crianças de terreiro é falar sobre muita coisa, né, Nayara? Nesse episódio aqui, não deu pra gente falar sobre tudo. Mas eu acho que a mensagem que fica aqui é sobre a importância da gente ter criança ocupando também as nossas comunidades de terreiro. Sem elas, não tem continuidade, né? Essas crianças são os nossos futuros ancestrais. E sim, a gente precisa combater o racismo religioso contra as nossas crianças e garantir também a segurança de muitas mães que perdem a guarda dos seus filhos. Nayara, eu fico muito feliz de poder ter essa conversa com você. Eu agradeço demais por você ter compartilhado um pouco sobre esses seus 20 e tantos anos de vivência de terreiro. E também, eu espero um dia ver o Adam por aí tocando um atabaque e macumbando bastante dentro do terreiro.
Você estar no terreiro muda a frequência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Você passa a ter outra perspectiva de vida. Levar o seu filho para benzer toda semana, sabe? Ele dormir melhor. Você vê os dentinhos nascendo e não ser sofrido, sabe? Então é... Se acolham, se abracem. O terreiro é a sua comunidade, a sua família. É, a criança, para ela ser um ser potente, o ideal é que ela seja criada pelo todo mesmo. E se é um ambiente que você confia, bota seu filho para correr no terreiro e deixa mesmo ele interagir com todos os vivos e os mais vivos, que eu tenho certeza que vai aliviar muitas coisas da caminhada aí do maternar.
Umbanda Cast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thaís Uehara. Esse episódio usou áudios de Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda, Terreiro Resiste, G1, Rádio Toques de Axé, TV Globo, BBC Sound Effects e SBT. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando aqui, se você quiser apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente, aproveita aí que a chave Pix tá na descrição do episódio, ou é só acessar apoia.se/umbandacast. A gente também tá lá no PicPay, é só você buscar pelo @umbandacast. E se você que tá aqui ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora para você não perder nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @umbandacast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos. Até a próxima!